Estamos de volta. Esse é o Papo Agal Podcast do site Canal Masculino. Agora em ritmo de festa, porque nós estamos fazendo 5 anos de vida.
5 anos! Quem diria
que a gente aguentaria tudo isso?
Pois é, mas nós estamos aqui com a ajuda de nossa plateia fiel, né? Dos nossos seguidores, nossos ouvintes, que estão sempre nos colocando para cada vez jogando mais para frente, né? Nos fazendo ter orgulho de fazer esse podcast, né? Isso é fundamental, você fazer uma coisa que você gosta e que você se orgulha do resultado que você alcançou.
Sem dúvida.
E para esse podcast, que é um podcast diferente, geralmente a gente fala de temas voltados para o universo masculino, mas a gente que escolhe, né, os temas que vão entrar nos blocos. Geralmente são 3 blocos. Nesse aqui nós vamos ter 4 blocos e quem escolheu os temas foram nossos amigos de outros podcasts. A gente tem então a presença do Tato Tarkan e do Professor Mauri, que são lá da Rede Geek, que já participaram desse podcast algumas vezes. A gente tem o Léo Lopes também, conhecidíssimo pelo podcast Radiofobia. E a gente teve também o nosso amigo Fábio Catena, que é amigo de longa data do Carrasco, né?
Pois é, o mundo é pequeno, né?
A Jagunçolândia, então, nem se fala.
Então. E também participou aí dando os seus pitacos. Eu acho que eu não vou falar quais são os temas. Eu acho que não é mais legal.
Vai ser mais gostoso descobrir, assim,
pois
à medida que...
Acho que vai ser o primeiro podcast que a gente não vai anunciar os temas.
É, isso. Alguns temas foram inusitados, então eu acho que vai ser legal a gente fazer esse suspense. Mas a gente já pode avisar que são temas muito legais e que falam de tudo. Tem de saúde... A comportamento, a moda, o pessoal caprichou.
E um deles pegou a gente de calça curta, né?
Sim, um deles pegou a gente bem despreparado. Um outro tocou a gente de uma maneira muito especial.
Opa! Vocês! Eu não tenho nada a ver com isso.
É, o cara vai ficar com a pulga atrás da orelha agora, depois de ouvir isso.
Tá dando dica.
Mas é isso aí, minha gente. Então escutem o podcast, contribuam com a gente lá no nosso Padrim, padrim.com.br/canalmasculino, faça
porque
lá sua adoção.
Tem que comprar um bolo.
Tem que comprar um bolo de aniversário, é verdade. Lógico. Tem que resgatar a grana do Padrim pra comprar um bolo lá no Carlos Bakery.
Oh, aí sim.
Aí eu vi vantagem.
Né?
Então é isso aí, escutem o podcast de aniversário, parabéns pra nós aí pelos 5 anos, obrigado a vocês pelos 5 anos aturando a gente.
E nos mandem parabéns, a gente aceita, de bom grado.
Por favor, pode ser nos comentários, pode ser por e-mail, pode ser no nosso Tumblr.
Tumblr, bombando.
Pode ser na forma de um cheque nominal.
Em branco.
Ou 5 estrelas na iTunes Store, não sei.
Também, 5 estrelinhas lá na nossa classificação. O que você quiser fazer aí pra agraciar o Papo H e aqui os 3 integrantes desse podcast, você pode fazer. Eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Eu sou o professor Mauri do Ultra Geek da Rede Geek e gostaria de parabenizar você do Papo H por 5 anos.
Aê!
5 anos de podcast não é fácil não, malandro. Então eu gostaria de propor pra vocês um tema.
E eu sou o Tato Tarkan e eu tô aqui pra comentar e a gente faz o revezamento aí, professor Mauri, vamos lá.
O meu tema é nostalgia, mas não é simplesmente nostalgia. Eu quero falar desse momento que nós estamos vivendo, que é o cinema fazendo simplesmente remakes da década de 80 e 90. Será que isso é realmente pra vender pro público nostalgia ou simplesmente é falta de criatividade?
Particularmente, cara, tem dado certo.
Tem dado certo.
Os filmes, não tô falando que os filmes são bons. Dinheiro tem dado, né? Senão os caras tinham parado essa ideia.
Concordo com você, mas será que essa fonte não vai secar? Porque, velho, vai chegar uma hora que você vai fazer reboot do reboot.
É, aí você, daqui a pouco a gente vai ter remake de Crepúsculo.
Então, justamente.
Você entendeu? Né? O remake só continua avançando.
E situações, por exemplo, como a Nintendo lançando os seus consoles retrôs, fazendo mini Nintendos, mini Nintendinhos, mini Super Nintendos. E, velho, isso vendendo que nem água.
Ah, não vi ninguém fazendo... fazendo mini Walkmans, né, cara? Será que vai voltar isso? Cara, tem galera hipster, né? Gosta de ouvir LP,
é,
né?
Sim, o vinil voltou com muita força agora nos últimos anos e... Vai, né, também da qualidade do som, mas também acho que vai um pouco da nostalgia de você ouvir o bolachão.
Sim, é, ali. Cara. Eu gosto de ocupar espaço em casa, sabe? Esse pessoal que é isso aí, cara. Ouve ele penda de bicicleta.
Ou ainda mais uma marca como a Nokia, que já voltaram com a Nokia quase um remake.
É, porque ela... ela parou, né? Ela parou e voltou com uma cara de remake mesmo,
é,
né?
Isso aí, lançando o celular como 3310, né? Aquele celular indestrutível, ou agora na Mobile World Congress de 2018, lançando a versão 8110 do telefone do Matrix.
Exatamente, cara. Só que amarelo, né?
Amarelo.
E com 4G.
4G.
E que roda Facebook e Twitter, né?
E jogo da cobrinha.
Ah, é verdade. Jogo da cobrinha. Tá aí mais um remake. Ninguém reclama de Tetris, Pac-Man, jogo da cobrinha.
Então eu quero saber de vocês, do Papagal, o que vocês acham desse momento de nostalgia que nós estamos vivendo.
Vamos agradecer aí o Mauri por estar participando desse nosso Papagá de aniversário, mesmo que remotamente, nessa participação inusitada, que acho que nunca fizaram isso, né?
No, tá
na história
pitacos,
do podcast.
Né?
Claro, você acha que o Tato ia conseguir ficar do lado sem falar nada, né?
Sim.
Bom, eu não vou tacar pedra no Tato, porque eu faria a mesma coisa. Então é melhor não.
Que bom que foi você que disse, que eu já ia falar. É que nem você pedir pro Ricardo gravar alguma coisa
não
com
é.
Você do lado e não dizer nada.
É lógico.
Mas sobre o tema que foi sugerido aí pelo Mauri, que é um tema bem relevante nos dias de hoje, bem interessante. A gente já falou algumas coisas, eu acho que, desse tema em outras ocasiões. Mas eu acho que é legal a gente abordar de novo essa parte de cultura pop.
E ele pensou num tema bem legal, né? Casa tanto o nosso conteúdo como o deles, da Rede Geek.
Pois é. Ele foi bem oportuno.
Então, mas essa coisa dos remakes, essas coisas dos reboots, né? O reboot é você recomeçar uma série, né? Um filme. E o remake é você pegar um filme antigo e refilmar ele com uma versão dos dias de hoje, com tecnologia. Como foi o caso do Vingador do Futuro, que não deu em nada.
É,
né?
Não rolou, né?
Uhum. Então eles...
Mas como substituir o Schwarzenegger,
não tem,
gente?
Não tem condições.
Não tem como.
Não tem condições. O Schwarzenegger é insubstituível.
Eu acho.
Olha, tem fracassos e tem fracassos menores. Vocês chegaram a assistir a Fantástica Fábrica de Chocolate, do Johnny Depp?
Então, deixa eu contar essa história. Eu nunca tinha assistido o anterior, quando esse filme saiu.
Ah, sério? Passava no SBT toda semana?
Sério.
Fazia um seriado da Fantástica Fábrica.
Eu nunca tinha assistido. E aí, na época, eu trabalhava com evento e um dos eventos que eu fiz era levar um povo pra assistir esse filme.
Uhum.
E, meu, eu pirei no cinema. Eu amei o filme, achei demais. E assim, depois eu vi as pessoas falando, o filme é uma porcaria. Eu falei, como assim? Ah, porque você não assistiu o original. Aí eu fui assistir o original.
Uhum.
E eu não gostei, obviamente.
Sério?
Não que hoje, passado todos esses anos, eu ache que o filme com o Johnny Depp seja maravilhoso. Porque passa o tempo, você meio que, é um filme que você meio que esquece.
Uhum.
Mas o dos anos 70, eu achei tão podrinho.
Então, é porque não, o problema é que você está pegando um filme dos anos 70, com orçamento de anos 70, efeitos especiais. Mas, por exemplo, o Willy Wonka eu gosto mais do original, porque eu acho que é uma atuação...
Um pouquinho mais anti-herói o original.
Sim,
ele parece um sujeito pirado.
Pirado. Mesmo. E mais comedida a atuação dele. A do Johnny Depp é aquela coisa meio Michael Jackson, meio afetadinha e tal. Eu achei que ficou muito forçada. Eu acho o filme até legal, divertido. Eu assisto quando passa.
Eu acho o filme desastroso, o do Johnny Depp. Mas... ele saiu muito na aba do Michael Jackson respondendo pelo terceiro processo dele ou qualquer coisa assim.
É.
Ficou meio,
eu olhava,
né?
Aí esse
ficou
sujeito
estranho.
Branco, com o cabelo preto de chapinha, recebendo crianças na casa dele pra brincar. A associação ficou muito errada.
Eu acho que vocês têm toda a razão, assim. Eu só tô contando a sensação que eu tive quando eu assisti. Vocês acham que todo remake foi furado? Tem
assim,
algum exemplo de remake ou de reboot que foi... Tem, né?
Tem.
Ah, tem um exemplo. Um exemplo bom é A Hora do Espanto, é um filme bacana. Não fez sucesso porque não atraiu o público, acharam que ia atrair muito mais público.
O que é com o David Tennant?
Isso, que o David Tennant faz uma ponta lá.
Que é o Doctor, né?
Que não existe Doctor Who, né? Doctor.
É
Doctor Who é o nome da série.
É o Doctor.
Então, mas esse filme é legalzinho, ele pegou assim...
Eu achei legal também.
Ele pegou o espírito do filme dos anos 80 e conseguiu trazer para os dias de hoje. Tem uma ação bacana, ele não anda nos passos do filme anterior, ele tem umas diferenças e tal, eles não fizeram simplesmente uma refilmagem. Eu achei uma boa adaptação.
Mas
agora
não fez sucesso, então, né?
Sim,
não fez muito sucesso.
O Jurassic World, esse com o Chris Pratt, que é uma continuação, não é um reboot. Mas veja, tinha, sei lá, 5 anos do último Jurassic Park 3 e
ele
uns
não
20
traz
anos que não fazia sucesso.
Não traz os mesmos atores.
Não, não traz os mesmos atores. O filme tem uma pegada que lembra, mas é diferente. foi bem de bilheteria.
Foi bem aceito.
Se a gente for
é um filme legalzinho.
Sim, não é um filme ruim.
Isso eu não posso opinar porque eu não assisti.
Faz a Glória Pires.
Pois é, eu não posso dar minha opinião. Mas eu não gosto de Jurassic Park dos o anos primeiro 90. É bom. Eu não gosto de nenhum.
Então, nada não... que veio depois do primeiro valia a pena.
E a gente
mas
tem, por
a
exemplo...
gente tem o Planeta dos Macacos.
Que isso foi...
É completamente reboot, não é um sim. remake do original. Seguiu para outro rumo e, nossa, campeão de bilheteria.
Sim, e o filme é bom.
O macaco concorresse ao Oscar.
Eu acho o filme
é
bem bacana.
É um filme muito bom, sério.
Tudo bem também que o Tim Burton ajudou fazendo aquele filme horrível do final dos anos 90. Aí qualquer coisa que viesse, né, podia ser os Trapalhões no Planeta dos Macacos, que ia ser melhor do que aquele filme, né, cara?
Olha, mas em defesa dos Trapalhões, eu tava assistindo ontem na academia um episódio dos Trapalhões. Tava passando um vídeo show, né? Você fica lá na esteira, você assiste qualquer coisa, né, que aparece. Sim. Sem som e sem legenda. Gente, o Didi era bom.
Ah, sim, ele era.
Meu,
ele
o tinha cara, eu consegui dar risada do cara sem ouvir uma palavra do que ele dizia.
E ele fazia comédia física, muito, ele não era só engraçado falando, né? Legal, ele fazia comédia muito. Física.
Então, tá
não,
vendo?
Os Trapalhões era um negócio que tinha o politicamente incorreto, agora o pessoal
sim,
gosta
hoje,
de falar.
Se passasse, não ia. Não ia, mas pra época ele era fantástico.
Era fantástico, era uma coisa mas muito então, louca. E tentaram fazer um reboot dos Trapalhões.
Então, mas é isso que eu ia falar.
E não deu certo.
É isso que eu ia falar. Linkando com o que o Mauri falou do tema dele, a gente. Fala essa coisa da nostalgia, de rever as coisas porque, a gente achava naquela época legal. Isso é uma coisa que eu pensava. Será que eu achava os Trapalhões legal? Porque eu era criança naquela época e eu não tinha padrão de comparação nenhum.
Faltava o parâmetro.
Mas vendo o Didi ontem, eu falei, olha, o Didi era engraçado. Tá vendo?
Então,
não é só a nostalgia.
E aí você tem, por exemplo, Super Máquina, não deu certo. É. Não teve nem duas temporadas. Não você
mas
vê...
como sim. substituir David Hasselhoff? Não,
não tem,
tem
como.
Como.
Don Hasselhoff. Sabe, o cara, meu, ele é um ícone dos anos 80. O sim, cara cantava, dirigia a Super Máquina. Pô, ninguém segura. Aí depois ele foi fazer SOS Malibu. O cara fez SOS Malibu.
Aí eu lembro quando eu era criança, aí passava. Eu era criança na época, né, da Super Máquina. Nossa, gente, eu tinha que assistir
todo
o episódio
mundo amava.
Ouvindo a minha mãe falar como aquele homem era lindo.
Então, mas tem outra coisa.
E meio que não é um negócio assim tão fácil, porque se fica muito colado, você pensa, pra quê? Sabe, fizeram um remake de Psicose. Precisa de um segundo Psicose?
Não.
Não.
Então,
e se fica muito diferente, você corre o risco de perder a essência.
É, então, e é o problema também do filme, que às vezes ele é tão perfeito que se você faz um remake, não tem sentido, nunca vai ser melhor.
Sim,
é tipo,
alguém quer assistir um novo Laranja Mecânica?
Cidadão não. Kane, vamos fazer um novo Cidadão Kane. Não dá,
não
meu.
Dá.
É filme que tá beira a perfeição, sabe? E tem outra coisa também, tem muita coisa que é da época. Super Máquina fazia sentido nos anos 80.
Igual MacGyver, né?
É, hoje em dia...
O remake do MacGyver é outro que flopou e então, é muito,
flopou.
Muito ruim.
E é aquela coisa também, mas... hoje em dia com celular, com um monte de coisa, você não precisa, você não tem mais aquela urgência. Por isso que tem muito seriado que tá se passando nos anos 90, nos anos 80, porque a tecnologia de hoje tá atrapalhando os heróis. Sabe?
Tá difícil o roteirista pensar na situação heróica com tudo que a gente
não,
tem de acesso
para pra pensar, o 24 horas quando teve a primeira temporada, um GPS era uma coisa sensacional. Hoje em dia qualquer celular tem GPS. Né? Então você não
certeza,
olha mais
né?
pras coisas, você fala, nossa, olha o trabalho que o cara tá tendo, tem que mover um satélite do FBI pra poder, sabe, rastrear. Não, hoje em dia você pega sim. qualquer coisa, você rastreia
você
qualquer
abre
um.
Um aplicativo e pronto.
É. O Batman, né, no filme do Batman vs Superman, ele joga um negócio lá pra rastrear o carro. Era mais fácil ele ter pego a placa ali e jogado no Detran.
Mas eu ia falar que, inclusive, a própria frequência com que material inédito hoje se passa nos anos 80 e 90 dá um pouco a impressão de que isso também é nostalgia.
É.
Sabe? Stranger Things é conteúdo completamente original. Mas você assiste e é impossível você não pensar no ET, no Goonies, no... E ele tá capitalizando em cima disso. Não dá pra dizer que, escolhemos anos 80 porque sim.
Ele capitaliza em cima de outra coisa. Ele capitaliza também em cima desse excesso de coleguismo que a gente tinha nos anos 80, de amizade, que hoje em dia não tem, porque é tudo no Tinder, é tudo no WhatsApp, não sei o quê. Então muita gente você nem conhece, você tem no seu Facebook, não tem mais aquele grau de amizade que você tinha de irmandade mesmo. Né? E você vê também no It, os meninos têm o mesmo grau de ligação, né?
Curiosamente, o It é outro que dá pra gente dizer que foi um remake que se
deu
bem.
Certo também, foi muito bom. Mas por que não se passa nos dias de hoje? Porque não ia dar certo nos dias de hoje. Não ia ser a mesma coisa. Os moleques não iam se comportar da mesma maneira.
Não, e até a briga com a molecada da rua de cima também já não é um negócio que fosse
acontecer. Não rola mais, não rola mais.
Então vocês acham que o Warriors não existiria nos dias de hoje?
Putz, o Warriors ia ser um negócio bem estranho. Eu não sei o que que ia.
Ele ia ter que mudar muito, porque o Warriors já é distópico, né? Então você ia ter que pensar num cenário completamente diferente. E o Warriors, ele é muito... Isso tinha demais nos anos 80, que era Nova York perigosa.
É.
Aquela ideia de que Nova York é uma cidade tomada pelo crime,
é
onde as gangues mandam.
É o Rio de Janeiro, né? É o Rio de Janeiro dos dias
Sim,
de hoje.
Sim, só uma pessoa. Hoje teria que ser do Rio de Janeiro.
Só uma pessoa sobreviveria a Nova York, que era o Charles Bronson.
Exato.
No Desejo de Matar 3. Então, mas vamos agora passar então pra tecnologia.
Sim.
E essa volta que a gente tem até Tamagotchi voltando, né? Hoje em dia você vai lá na 25...
É relógio digital, velho.
É, relógio digital. Tamagotchi vendendo na 25 de março a R$5 e tudo mais. Uhum. E o pessoal comprando e achando super legal aquele negócio tosco, né?
Sim.
E gente ouvindo vinil, quando a gente então, sabe o vinil, que o som do vinil... Ele tem os seus prós e os seus contras também, né?
Sim, eu ia falar, eu acho que o vinil ele nunca sumiu. Ele nichou assim que apareceu o CD... E de lá pra cá ele tem o público de DJ, de gente que gosta da música orgânica, sei lá, o Diabo A4. Mas ele tá nessa
gente
constante.
Fresca.
Uhum, ele tá nessa constante desde que ele não é mais o modo mais frequente de consumo de música. Esse novo Nokia, que é o remake do Nokia Indestrutível que tinha lá nos anos 90, eu olhei, eu falei, tá, é muito bonitinho, é muito divertido, todo mundo noticiou o lançamento. Quem vai comprar um treco desses?
Então, mas
teclado físico,
isso,
você vai mandar um WhatsApp digitando 4 vezes na mesma tecla até sair o S?
Era isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Que no caso, por exemplo, desse exemplo da Nokia, eu acho que a intenção realmente é só fazer away.
Eu também acho.
Com certeza. Com certeza. Os caras sabem que eles não vão vender. E eles
foi só pra mostrar que a Nokia ainda tá viva.
Exatamente. Eu falo, olha, vamos aproveitar esse movimento todo, dessa nostalgia toda e vamos fazer um barulho
em cima. Vamos fazer a brincadeira.
É, mas com certeza eu não acho que os caras esperam vender, né? Porque se esperam, acho que vai ficar meio ruim, né?
Então, quem vai sair de casa com celular sem câmera hoje? A gente vive uma sociedade que a pessoa pede um prato de macarrão e tira uma foto?
Pois é. Não, às vezes para você identificar coisas, hoje em dia você tem que usar o celular, porque você tem apps que identificam música, identificam
QR code,
um monte de coisa, né? Tem uns de rótulo de vinho, né? Que identifica o vinho pelo rótulo e tal.
São bem legais.
É legal, dá até...
A minha ex-esposa tem uns
Da pontuação do vinho, né? Uhum. Os críticos, o que falaram, tudo mais. Pô, é bem legal. E aí você não vai usar nada disso. Todos esses recursos que o seu celular tem, você não vai usar porque você quer pagar de hipster com o celular com cara de antigo.
É.
Não tem sentido.
Não, eu também acho que não.
Mas tem sempre o early adopter, o cara que quando sai ele vai lá e compra porque ele tem dinheiro pra jogar fora e ele vai comprar
então,
porque ele acha
ele
legal.
Então, ele vai comprar pra fazer graça, sei lá, ou vai comprar e dar pra filha, tipo, imagina.
É, pra criança. Uhum,
se você tiver um filho de 8 anos, você quer que tenha um celular pra conseguir te ligar.
Mas
se,
até
aí,
a Nokia nem precisava fazer disso. Você vai na Re-Hap, eles têm um celularzinho de brinquedo que é a cara desses celulares da Nokia dos anos... Do começo
então,
dos anos 2000.
Então, um que funcione, que, sei lá, sua filha consiga
realmente
ligar
pra
pro pai.
Vai um chip,
mas que
né?
ela não vai conseguir acessar a internet, não vai ficar consumindo plano de dados, não vai estar entrando em nenhum site que você não sabe que ela tá entrando. Então, eu só consigo imaginar esse celular capado tendo uso pra alguém que quer dar um celular capado pra outra pessoa.
É, mas nem assim, porque inventaram já o celular capado há uns anos atrás, que era tipo isso. O pai dava, tinha tipo 3 números de telefone só, descarga rápida, era pro pai dar pra filha pequena. Se um dia acontecesse alguma coisa com ela, ligava pra emergência.
Ligar pra mamãe, pro papai ou
isso,
pra vovó.
Isso, ou pra polícia, sabe? Uhum. Alguma coisa assim, pros bombeiros. E também não vendeu. Ninguém vai gastar dinheiro com o celular. O cara fala, põe mais $100 aí, compra um iPhone.
Eu acho que o grande problema é que
antiguinho.
Crianças não querem isso, entendeu?
Não.
Porque as crianças têm noção do que é
um
celular.
Não, elas não querem jogar o jogo da cobrinha.
Eu foto com o celular da mãe, não vai querer.
Elas não querem jogar o jogo da cobrinha. Elas querem jogar o Angry Birds. Elas querem jogar essas coisas.
Falando de outro aspecto do que o Mauri comentou na pergunta dele, no tópico que ele deixou aqui pra gente comentar. Vocês acham que tá faltando criatividade mesmo?
Então,
qual é que,
no cinema
que
eu acho que falta muita criatividade.
Eu acho que é um pouco de cada, que é falta de criatividade, mas também é simplesmente falta de querer arriscar. E a gente sabe, o cinema tá lutando contra a pirataria o tempo todo, tá perdendo público pra séries, ele já não é o evento que ele era quando a gente era adolescente. Que saía um filme e as pessoas lotavam sessões e sessões.
Foi, vem aí Perdidos no Espaço, né? Netflix vai lançar Perdidos no Espaço.
Sério? Bacana.
Eu achei bem promissor
então,
o trailer.
Eu acho que os estúdios grandes, eles só estão apostando em filme que, ah, não, esse é garantia de que vai dar o retorno. Se pagar em dobro, melhor ainda. Mas não vamos fazer cinema arriscado. Então hoje, não vamos fazer um novo Laranja Mecânica, não é porque não tem público. É porque é uma aposta arriscada. Ao passo que você fazer um novo Jurassic Park, poxa, todo
Star
mundo...
Trek. Uhum,
Star Trek. Todo
Star
mundo
Trek dividiu
assistir.
Opiniões, mas eu acho que no final acabou dando certo porque...
Se pagou.
Deu bilheteria. Exato, deu bilheteria. Tem um público fiel que vai assistir. Uhum. Eu gostei pra caramba dos filmes. Então conseguiram fazer dar certo.
E por um novo Laranja Mecânica, eu não quis dizer um remake do Laranja Mecânica. Eu quis dizer, vamos fazer um filme de uma distopia com um anti-herói que
consegui,
é super cabeça.
E consegui... Né? Uhum. Chegar no que
Olha,
chegou um desses.
Eu acho que nos dias atuais, assim, não desmerecendo a capacidade das pessoas, eu acho que não tem público.
Não, o público hoje é pra Maze Runner, é pra Jogos Mortais, Jogos Vorazes, essas coisas assim.
Os Jogos Mortais também.
Também. Tá no 14º já.
Eu não tô querendo, assim, ser evil com as gerações
então,
mais jovens, mas tá difícil.
Eu não sei dizer o quanto o público é burro, o quanto é o produtor que tá tratando o público como burro. Mas a real é que ninguém tá querendo arriscar. Vamos fazer um filme inteligente que a galera vai pirar.
Não, não
O
mesmo.
Estúdio não tá em condições de comprar esse risco. Aí o que é que faz? Mais um... Faz o próximo Ghostbusters, faz o próximo ET, faz o próximo Star Trek. Pô,
lembrou de um que flopou bonito. Ghostbusters deu errado.
É verdade. Agora, ET eu não aceito. ET eu não aceito. Pode fazer o que quiser. ET, Goonies e De Volta para o Futuro não mexe nesses três. Ponto. Pra mim, é isso aí.
O Goonies é outro que falam de fazer uma continuação 30 anos depois com os filhos deles.
Ah, eles estão
Então, seria
gordo,
a nova
não.
geração de Goonies. Mas nenhum dos atores quer.
E
vão fazer
Deus,
um novo.
Deus, né?
Vão fazer um novo Indiana Jones com o Harrison Ford. Eu não sei como. Vai ser Geriatric amigo. Park.
Tentaram, lembra? O A Caveira de Cristal era meio a ideia pra lançar. Como é o nome daquele menino?
O Shia LaBeouf.
Ele mesmo.
É, não deu muito certo. Uhum, né?
Não podiam também ter escolhido pior, né, cara?
É, o filme é todo errado. Aqueles alienígenas não casam com o ethos da série.
E depois o cara também fez o Transformers. Uhum. Aí ele ficou conhecido como o moleque do Transformers. Aí não tinha como jogar ele como Indiana Jones.
É verdade.
Aí a geladeira e a explosão nuclear.
Aquele filme
todo
é todo
trabalhado
errado.
No erro. Não é só por falta de criatividade, não. O filme é ruim.
É ruim, é ruim.
Saudações, ouvinte do Papo H, do canal masculino. Aqui quem fala é Léo Lopes, da Radiofobia Podcast Multimídia. Eu tô passando por aqui, primeiramente, para dar os parabéns pro meu querido amigo Ricardo Terrazzo Júnior, o grande Duque da Moca, e sua companheira Bárbara Duarte, pelos 5 anos de Papo H. Olha aí, quem diria, 5 anos ensinando a gente a se vestir melhor e, além de tudo, falando sobre assuntos altamente relevantes do mundo masculino e de outras coisas também. Afinal de contas, o Papo H expandiu, né, os horizontes do canal masculino e não fala só de moda e estilo do homem moderno, mas fala sobre muita coisa bacana também. Eu assino há muito tempo, sou suspeito para falar porque eu sou amigo do Ricardo e da Bárbara, mas eu tô aqui sempre esperando pingar um novo episódio aqui no meu feed para que eu possa ouvir e ficar por dentro de tudo aquilo que é assunto aqui nesse podcast. E para essa minha participação nesse especial de 5 anos, eu queria dizer que um dos programas que eu mais gostei ao longo de todos esses anos foi o Papo H número 71, que contou com a participação dos meus irmãos Tato Tarkan e Professor Mauri, lá da Rede Geek. Papo H 71 sobre banho de loja, entre outros assuntos que foram falados, mas nesse programa particularmente eu gostei bastante da participação do Tato e do Mauri falando a respeito do banho de loja que eles fizeram no momento que eles decidiram abandonar o jeans e a camiseta e partiram para uma de usar mais terno sob medida, algumas mudanças, usar camisa ao invés de camiseta de super-herói, ao invés de ir para um evento de bermuda, começaram a se arrumar um pouco melhor. Então, com base nisso, com base nesse programa, Papo H Podcast número 71. Eu queria perguntar aqui para os meus amigos, eu queria, na verdade, levantar essa questão para que a bancada, não sei quem vai estar hoje aí na bancada, discutisse um pouco a respeito desse tema. Eu, por exemplo, tenho 43 anos de idade, vou fazer 44 agora em julho, tá pertinho, mas né, nem tanto, julho de 2018, nasci em 1974, sou casado, pai de 3 filhos, empresário, né? Durante muitos anos eu trabalhei de terno e gravata, foram quase 20 anos trabalhando de terno e gravata todo dia, saindo de manhã, me barbeando todo dia, colocando uma gravata, fazendo um nozinho bacana e tal, né? Eu sou da época que se usava ainda paletó e calça alternado, paletó de um, calça de outro. Hoje em dia todo mundo usa igual, né? A calça igual ao paletó e tudo mais, mas enfim, durante muito tempo eu me vesti dessa maneira. E aí, a partir do ano de 2011, quando eu saí do último emprego que exigia, né, esse dress code, esse terno e gravata, eu fui trabalhar numa editora e aí pela primeira vez eu passei a trabalhar de camiseta. Só que como eu exercia uma função de gestor lá na editora, eu não me permitia trabalhar de bermuda. Por mais que fosse mais aberto e tudo mais, eu não me permitia trabalhar de bermuda pela minha função como gestor. Eu achava que no mínimo eu poderia até usar camiseta, camiseta de super-herói, camiseta de cultura pop, que é o que eu gosto. Não precisaria usar camisa de botão, né? Camisa polo eu não gosto, mas camisa de botão eu não precisaria usar. Mas a bermuda eu realmente não usava e ia de calça jeans. A partir do final de 2012, quando eu passei a trabalhar por conta própria, passei a ser dono do próprio negócio, saí de São Paulo e voltei aqui pro interior, né? Me mudei aqui de volta pra minha terra natal, aqui em Serra Negra, comecei a trabalhar em casa. E obviamente que trabalhando em casa, eu tenho muito pouco contato no dia a dia, ou nenhum contato no dia a dia com os meus clientes. Então em casa eu fico de bermuda e camiseta, de tênis, muitas vezes até de chinelo. Não consigo trabalhar, obviamente, de pijama, por mais que eu esteja num home office. Eventualmente tem calls via Skype ou via Hangout, né? Conferências, reuniões e tal. Mas eu também me dirijo a outras cidades, me desloco para dar curso, para dar treinamento, para fazer reuniões com clientes também. E nessas ocasiões, eu sempre tenho duas situações. Quando eu vou de camiseta, tênis, um tênis casual, não um tênis de jogging, um tênis de academia, mas camiseta, tênis e calça jeans. E tem algumas situações aonde eu vou de calça jeans, cinto, também com o tênis, né, um tênis estilo casual, e uma camisa social com os botões fechados, mas a camisa por cima da calça. Um estilo mais, digamos assim, empresário modernete, não sei como seria, a Bárbara que pode me dizer como que eu poderia definir esse estilo. O que eu queria compartilhar, o que eu queria ouvir do pessoal que está ouvindo esse programa especial de 5 anos, é o quanto que eu, como empresário, pela minha idade, pela função que eu exerço, como professor, como instrutor, como dono do próprio negócio, estou correto ou não, às vezes que eu vou de calça jeans, tênis e camiseta, ou às vezes que eu vou de calça jeans, tênis e uma camisa social por cima, muitas vezes até jogando um blazer, né, um paletó por cima e tal. Queria saber o quanto isso é anos 80, anos 90, o quanto que eu tô trazendo talvez de herança de uma época que já passou, que não se usa mais esse tipo de roupa, ou se eu tô certo, enfim, em fazer dessa maneira, sob o ponto de vista de vocês, que eu gosto tanto e é claro que eu respeito muito. E antes de embora, eu quero deixar aqui o meu chororô, viu? Porque eu vejo vocês sempre aí nas redes sociais fazendo eventos de moda com patrocinadores do mais alto garbo e elegância, e vocês chamam aí todos os meus amigos bonitões que estão aí em São Paulo e esquecem aqui do amigo velho que tá aqui no interior, caipira aqui, precisando de uma mãozinha aí da moda aí, pra ver se melhora um pouco esse guarda-roupa, esse figurino, né? Esses perfumes bons aí que de vez em quando vocês fazem aí os test drive. Então faz favor, quando tiver um evento de moda bacana, de consultoria aí, desses que vocês chamam meus amigos, né? Chama o Leozinho também, que eu tô aqui pra querer ficar bonitão e cheiroso atrás do microfone, tá bom? Mais uma vez, parabéns pelos 5 anos de Papo H, meu amigo Ricardo, minha querida Bárbara, um beijo pra vocês e pra todos os ouvintes do canal masculino. Um abraço.
E agradecendo aqui o nosso querido Léo Lopes, pela participação nesse nosso podcast de aniversário.
Eu fico até meio chateada, assim, acanhada, porque eu ouço ele falar, ele tem uma impostação de voz.
Não é? Coisa de louco.
Uhum. É ou radialista, ou cara que sabe falar, que sabe dar entonação na hora certa, sabe respirar na hora certa. Eu não, eu falo tudo corrido, de qualquer jeito, falo palavrão.
Eu morro de vergonha. Na frente do Léo Lopes, eu nem falo. É. Pra ele não olhar pra mim, que você grava com essa voz?
Tipo o Luciano Pires, né? Que tem uma voz legal. Eu gosto da voz do Luciano.
Então, gente...
Apesar dele falar que a voz dele é pastosa.
Ah, é? Eu não sei o que é uma voz pastosa.
Eu também não, mas eu gosto da voz dele.
Mas de qualquer forma, eu também vou agradecer a participação do Léo Lopes, porque...
Um querido.
Ele é um podcaster de garbo e elegância.
Não, e é uma referência, né, cara? Sim. É uma referência pra nós, inclusive.
É verdade, ele... eu ouvia falar dele, eu ainda acho que a gente nem tinha nosso podcast.
É,
né?
Não, ele já era conhecido.
Tem o livro dele tudo.
Olha!
Sério?
Que é bem bacana, um baita livro legal. Aliás, fica a dica aí pra quem quiser saber mais sobre podcast, quiser começar o seu podcast, procura pelo livro do Léo Lopes aí. Vale a pena ver as dicas que ele dá lá, porque é o básico pra você começar um bom programa.
Não, eu usei muito pro meu motovlog, assim, tanto referência de edição, referência de
olha só.
Trilha sonora.
Olha que legal, saindo do podcast, né, mas serve pra outra mídia, né?
E também já dizendo pra ele que a gente vai tentar agora, nas próximas vezes, fazer eventos nos dias que o Léo pode participar, porque o Léo só pode, tipo, de sexta-feira, porque ele mora nos Quintos dos Infernos, lá em Serra Negra.
Serra Negra.
Né? Então, ele só pode participar de fim de semana, né? De sexta-feira. Então, e a gente só faz de dia de semana.
A gente tem
raro.
Esse problema justamente porque a maior parte dos convidados só pode durante a semana.
Porque de fim de semana eles querem ir pra
o povo
pizzaria.
O povo quer ir badalar, né, meu?
Mas a gente ainda vai fazer um evento e o Léo vai poder participar e vai ser muito bacana. Bom, mas agora, falando sobre o assunto, né? Essa coisa de moda para trabalho, né? Workwear. Workwear, na verdade, não é, porque o workwear nos Estados Unidos é uma coisa muito mais de trabalhador braçal. Então você fala de uniforme, bota, né? Uniforme, aquela bota tipo a Yellow Boot, isso é o workwear, né? Mas existe esse business casual, que a gente chama, né? Ou smart casual. Smart casual, o que que é? É um casual um pouquinho mais sofisticado, e o business casual é o contrário, é aquela roupa de terno e gravata, só que um pouquinho mais
com
relaxada.
Um downgrade, assim.
Então, de repente, você tira uma gravata e não usa, deixa a camisa aberta, mas continua de terno. Ou então você troca a calça do terno por uma calça chino e faz uma coisa um pouquinho menos, né, séria, né?
Não é um pouco menos formal.
Formal.
Sim. Assim, eu acho que vale a pena a gente pontuar que Léo Lopes, nosso querido, trabalha com produção de conteúdo na internet, tem um podcast, é editor. Então, não é o mesmo caso de um ouvinte nosso que trabalha no banco. Que seja advogado.
Ele tá bem mais informal, mesmo no tipo de trabalho que ele faz e
exato,
a maneira como ele faz.
A informalidade dele é cartão de visita, que nem a gente comentou no episódio 71. Faz sentido que o Tato e o Mauri cheguem num evento com uma camiseta do Pac-Man. Uhum. Por quê? Porque eles são geeks. Porque quem contratou eles pra ir dar uma palestra sobre conteúdo geek... Não tá esperando que chegue
deles.
Um cara de terno e gravata.
Então, eu concordo.
Então, eu
mas
concordo
eu acho...
em termos. Por exemplo, eu não acho que o cara que é padeiro vai dar uma ou o cara que faz churrasco vai dar uma palestra. Tem que ir de avental com uma camiseta com uma picanha desenhada.
Então, eu acho mais ou menos isso que vocês estão falando, eu concordo. Só que eu acho que, assim, a gente precisa entender a forma como fazer as coisas.
Uh-huh.
Eu acho que ninguém espera realmente que um cara que seja da área geek, eu já transformei geek numa...
Da área de criação, da área geek, da área de comunicação.
Enfim, de produção
trabalha
de conteúdo,
com internet.
Eu acho que a gente não espera que essas pessoas cheguem nos eventos, nossa, de terno,
gravata.
Não
proíbe.
Não proíbe.
Não proíbe.
A gente acha também. Eu também acho que isso é muito esforço pra quem não se veste dessa forma todo dia. Isso é caro.
Uhum.
Então nem sempre a pessoa tá afim de manter.
E às vezes a pessoa não
interno.
Fica confortável e aí vai dar o curso inteiro se sentindo meio travado naquela roupa
não
que ela
necessidade.
Nunca usa. Não há porquê.
Não há porquê. Mas eu acho que, por outro lado, também você dá aquela caprichada pra mostrar que você se esforçou.
Exatamente.
Entendeu? Não precisa,
que aí que é o ponto.
Não precisa vestir o terno. Mas em vez da camiseta, põe uma camisa.
Sim, eu ia falar, camisa e suspensório já te dá uma cara de elegância. Tomei cuidado ao me vestir.
Né?
Um colete, uma jaqueta mais
modernete.
Modernete. Léo, é melhor não usar isso aí, porque isso daí denuncia a nossa idade, entendeu?
Junta com o Claudir que fala peguete.
Melhor não. Usa outra coisa. Usa cool, usa descolado.
Então, mas eu costumo falar pra todo mundo que camisa é a roupa do profissional. Quando você tá com uma camisa, mesmo que seja uma camisa casual, você nunca tá normal, você nunca tá aquele nível mais baixo de roupa.
Uhum.
Né? Então se esforça pra colocar uma camisa bem passadinha, bonitinha. Não precisa ser uma camisa social. Pode ser uma camisa jeans mais discreta, né?
Uhum.
Mesma coisa o jeans. Não precisa ser aquele jeans todo rasgado, todo cheio de efeito. Põe um jeans escuro, basicão, bacana. É, sapato também, as pessoas às vezes falam, ah, vou de tênis porque é confortável. Hoje você tem tênis confortáveis e sapatos também confortáveis. Então, de repente, dá uma procuradinha num sapato que seja bem casual, mas que seja um sapato, já te dá outro ar de profissional.
Sim, já agrega valor.
Agrega valor e você vai estar confortável, você não vai se sentir mal. Outra coisa, mulher faz isso, homem também pode fazer. Você vai num cliente, você não gosta de usar sapato, mas você vai de carro, deixa no carro um tênis e vai de sapato.
É.
A hora que você sai de lá, veste o tênis e volta pra casa de tênis, sabe?
É, isso é verdade. São alguns truques que não
mulher faz
nada,
muito isso,
muito,
né?
Muito, porque mulher sempre usou salto, né? A gente tá numa onda agora
é ingrato,
de conforto,
né?
Que a gente tá trocando, todo mundo tá fazendo aí, Gucci, todo mundo tá fazendo ternos maravilhosos de tênis, mas até coisa de 5 anos atrás, isso era praticamente impensável.
Sim.
Então, a mulherada acabava fazendo isso mesmo, ia de sapatilha, de tênis e tal, levava um salto na bolsa. E aí, ou no carro, chegando no lugar, se troca e pronto. Porque a gente realmente não aguenta ficar o dia inteiro com um salto.
Uhum. E até camisa também. Se o cara não quiser ficar com a camisa o tempo inteiro, um dia de muito calor...
É, ele pode tirar.
Leva uma camiseta. Ou troca, deixa ela por baixo, deixa bem fechadinha a camisa, pro cara não ficar vendo também que você tá com aquela camiseta velha sua do Enéas 1996, né? Eleição do Enéas de 96.
Senhor.
Então, mas é, aquela que você ganhou de brinde, né? Aquele pessoal que usa camiseta de brinde e tal. Não, você quer ir, vai, mas deixa ela bem fechadinha, a hora que você chega no carro, troca. Ou vai voltar de ônibus, tira ela, coloca dentro de uma mochila e fica só de camiseta e tal.
É.
Mas faz um esforço pra parecer um cara. É, a roupa, ela meio que diz assim que você tá no jogo. Quando você aparece numa reunião de terno, você tá falando pro cara, eu vim aqui pra jogar.
É.
Eu quero saber quais são as suas cartas e eu vou mostrar as minhas também.
É.
E o cara, ele repara nisso em você. Ele fala, opa, o cara chegou de terno,
então,
ele
acho,
tá bem vestido,
então,
ele veio aqui pra conversar.
Às vezes não é uma coisa consciente.
Não.
Eu acho que
são códigos inconscientes. São códigos inconscientes.
Mas quando alguém chega bem vestido ou com uma roupa que tá bacana...
Principalmente pra um primeiro contato,
opa.
Se a pessoa tá te chamando pra discutir o que é que você vai fazer, você tá dando um curso, vai ser, sei lá, 4 semanas que todo mundo vai te ver 3 vezes por semana, aí você vai ter a chance de mostrar o seu trabalho.
É.
Agora, quando é uma reunião pra gente ver o que é que a gente vai planejar...
É, aquela é a chance, né?
É o momento pra você
dar
uma investida.
Então, agora eu acho também que a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado pra não exagerar e não chegar pedante... Porque a roupa também tem essa coisa de transformar você num cara pedante, né? Numa mulher pedante.
Aham. Uhum.
Você olha e você fala, pô, mas você veio aqui fazer o que com essa roupa toda? Sendo que tá todo mundo
Sim,
aqui,
é,
super
escritório
casual.
De publicidade, tá todo mundo de jeans e camisa.
Então, eu fiz um post há pouco
Sim,
tempo sobre
semana.
Isso, que é o overdressed versus underdressed. E a conclusão é a seguinte, entre estar muito mal vestido e muito bem vestido, melhor muito bem vestido.
Sim, concordo.
Até porque às vezes você vai fazer 2 reuniões no mesmo dia, uma numa empresa super chique, exigente,
e
séria,
outra,
e outra numa agência de
publicidade.
Isso, que você podia dia de camiseta do Pac-Man aí nessa. Só que você não vai parar no meio do caminho e vai entrar numa cabine telefônica tipo Superman e trocar de roupa, né, cara?
É verdade.
Então você vai com o terno na outra reunião e fala, ó, pessoal, tô vindo aqui de uma outra reunião e tal,
uh-huh.
mas tá tudo
ainda,
tranquilo.
Ainda bate na mesa, dizendo, ah, tava na reunião com o banco não sei
isso,
qual.
Isso, joga na cara. Não, mas é mesmo. Tudo isso faz parte.
Assim.
Tudo isso faz parte. O cara, ele tá... Quando você tá numa reunião, você tá sendo o tempo todo, em entrevista de emprego também, você tá sendo o tempo todo avaliado. Pequenas coisas que você faz vão contando a favor. E outra coisa de você
estar
bem...
Ou contra.
Ou contra. E outra coisa de você estar bem vestido é o fato de que você fica mais confiante. Você não precisa se preocupar com aquela coisa, pô, será que eu tô bem vestido? Você tá falando e tá suando e tá pensando se você tá bem vestido, se você tá adequado, se as pessoas estão ficando impressionadas com você.
Gente, posso contar uma pra vocês que eu passei hoje de manhã? Fui pegar o meu passaporte, né? O outro já tava cheio, eu precisei tirar um
novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá. O que, que a gente falou do over? Too much information. Eu preciso saber que o passaporte dele tava lotado. Enquanto o meu tá completamente vazio, tem teia de aranha no meu.
É um opressor.
Não, né? Não
tinha vencido.
É um opressor.
Foi só pra brincar. Meu passaporte venceu, fui tirar um novo. E eu fui lá no shopping Ibirapuera. E eu fui de moto. E aí eu parei a moto, fui com o capacete na mão. E eu cheguei no guichê pra tirar o só retirar o passaporte que já estava pronto. E óbvio, você retira na hora, você tem que assinar na hora na frente da pessoa. A mulher me viu chegando de jaqueta de couro e capacete na mão e me deu aquela medida do tipo, é pra você? Achando que eu era um motoboy. Achando que eu tinha vindo pra retirar o passaporte do meu chefe ou qualquer coisa assim.
Não, é pra mim, querida. Você que não sabe que meu passaporte estava lotado.
eu devia ter devolvido essa. Só fiz a piada aqui no podcast. Sim, é meu. O outro lotou, desculpa.
Eu acho que algumas coisas de dress code no dia a dia acaba se tornando mesmo um pouco de preconceito das pessoas.
Uhum.
Mas eu acho que dentro do ambiente profissional, eu acho que existe esse código, sim. E é só você entender um pouquinho mais dele e ver que não é uma coisa... você sente
não
muito...
Não é difícil, não é impossível.
Não, e você sente muito o dia que você sai de um lado da mesa e passa pro outro. Você sai do lado do empregado e passa a ser empregador. Que aí chega o cara todo esculhambado, você fala, pô, hoje eu tenho uma reunião com o cliente, o cara vai chegar aqui, eu vou apresentar meu pessoal, vai estar esse cara todo esculhambado.
Quando você contrata o seu primeiro estagiário, velho, você começa a ver o quanto tudo que te falavam, você olha também.
E aí aquela coisa, pô, precisava levar esse cara junto numa reunião, mas como é que eu vou levar esse cara de bermuda, camiseta e papete na reunião? O que vão pensar
papete,
de...
Você não,
tem cara que vai de papete trabalhar.
Não,
tem
eu
cara
acho que
vai,
eu acho que
de
assim,
bermuda.
Não, papete é cruel, mas eu acho que o tênis sujo, encardido, vixi.
Não, o sapato mal cuidado é até pior que o tênis.
Também.
Que o tênis, se tá todo informal, ok, mas se você tá de terno e gravata e o seu sapato social parece que foi pra guerra do Vietnã e voltou, aí você voa o look inteiro.
Não, é verdade. É engraçado, né? A gente, que nem eu falei, eu acho que muitas vezes a gente repara inconscientemente. E é isso, você dá uma olhada. E isso é uma coisa que a gente tava conversando há uns dias aqui atrás, né? Antigamente, eu olhava uma revista ou de moda, ou eu via uma pessoa na rua ou na televisão, enfim, qualquer lugar. E eu falava assim, nossa, adorei essa roupa. Por que você gostou dessa roupa? Ah, não sei, eu gostei.
Uhum.
Ou então, o contrário. Por que você não gostou dessa roupa? Ah, não sei, não gostei.
Sim, hoje em dia
você não,
a gente
você não sabe analisar aquilo, né? Com o passar do tempo trabalhando com moda, a gente passa a entender por que aquilo não tá legal. É uma proporção, é uma questão de...
É a composição.
É a cor, é a roupa que tá meio esquisita ou tá mal cortada, enfim. Você consegue bater o olho e entender, mas mesmo não entendendo, roupa é uma coisa que você olha para as pessoas e você faz um juízo dela. Seja ele positivo ou negativo.
Seja planejado ou inconsciente.
Ó, por exemplo.
Ou não, né? Você vai olhar e vai falar, putz, não
você
tá legal.
Você fez o avistamento de um OVNI e colocou no Twitter. Uma hora depois, toca a campainha. Tem dois caras na porta da sua casa. Eles estão de camiseta do Arquivo X, calça jeans ou bermuda e tênis de academia. Você vai achar que é MIB? Não é MIB.
Não,
agora, se eles estiverem de terno preto, de gravata preta, camisa branca e óculos escuros, aí você já sabe quem que é.
Essa aí eu nem abro a porta, eu já pulo pela
janela. Os primeiros são blogueiros que querem que escrevem sobre UFO, né? E os segundos aí são...
O Arquivo X tinha os três nerds que apoiavam
o
Mulder.
Então você vê como até aí, né, os trajes, né, o próprio traje do super-herói, como ele identifica, né, identifica o vilão, identifica o herói, né. Então a roupa é muito importante pra gente conseguir ter uma primeira identificação. Depois, é claro, fica ao seu encargo. Você tem que chegar lá e mostrar que você entende do assunto, que você tá lá pra vender uma coisa boa, pra passar um serviço bacana pro cliente, alguma coisa assim. Mas até aquele primeiro contato de você passar o seu conhecimento, uhum, ou a sua apresentação, tudo depende do visual. E se o visual estragar, pode ser que o cara nem te ouça. Ele vai ficar bocejando a reunião inteira, né?
E agora, acho que sendo só mais específica no que o Léo Lopes perguntou, que ele falou que ele tem duas situações, né? Que ou ele vai na reunião com uma camiseta, uma calça jeans e o tênis casual, ou ele vai...
Põe a camisa.
A camisa, né? E até por cima, às vezes, de uma camiseta, a calça jeans e o tênis casual. Eu acho que tá certíssimo. Claro, existem situações e situações, mas eu não acho legal. Assim, não é que não é legal, mas eu não recomendo que se vá de camiseta.
Eu acho a camiseta
nunca
muito...
No primeiro contato, eu acho melhor evitar a camiseta.
Agora, claro. Tipo,
a ideia
tá
de colocar um blazer
no...
junto também,
então,
cai super bem.
Então, o blazer é muito legal. Agora, claro,
pra esse cenário todo, eu não acho o sapato social obrigatório. Se tiver um tênis bacana, preto, que não seja um tênis de academia, né? Não vai aloprar também.
E que não seja um sapatênis, né? Mas aí é uma questão de gosto.
Uma bota legal. O homem brasileiro gosta tanto de bota e tem uns modelos tão bonitos no mercado. Você escolhe uma bota bacana.
No interior, bota é meio prioridade.
Então, escolhe uma bota bacana, bonitona.
Então, agora, claro, se já tá, tipo, na terceira reunião, o cara
você já tá dando um curso, você tá seis meses com ele.
Entendeu? Você precisa da casa, mas...
Olha, eu diria que nem assim. Eu acho que você tem uma imagem a zelar até o final.
Eu vou ser honesta que eu também não gosto.
Porque se você passar aquela impressão também de que você tá relaxando, o cara já começa a achar, esse cara não tá cuidando bem do meu negócio. Esse cara não tá me passando todas as informações que deveria. Ele veio aqui só fazer uma cena no começo e agora ele já virou um fanfarrão que tá passando qualquer coisa pra frente.
É, não, tive professor de camiseta, não posso reclamar.
Tudo bem, mas é o cenário.
Olá, galera, aqui é o Caterano do MDM. Pediram pra eu fazer uma pergunta ou falar sobre algo, qualquer coisa que o Ricardo e a galera ia responder. Então a minha dúvida é... Minha dúvida não. Meu comentário é sobre câncer de próstata. Porque já que vocês dão tantas dicas pra homem e sobre vestuário, essas coisas, eu queria saber por que tanto homem ainda tem preconceito ou medo de fazer o exame de câncer de próstata, sabendo que é tão importante. A gente ainda mais chegando perto dos 40, tem que evitar. Muita gente, infelizmente, acaba tendo esse câncer e poderia ter evitado se fosse antes ao médico. Ou tem medo, ou tem preconceito, ou tem vergonha. Então eu queria que vocês discursassem sobre, convencessem mais as pessoas a irem fazer esse exame tão primordial, tá bom? Abração, queridos. Abração, Ricardo. Abração, Guilherme, que eu não chamo de carrasco. Um beijão, qualquer coisa, melhoresdomundo.net. Valeu, abraço.
Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu e o Catena éramos vizinhos lá em São Bernardo.
Pessoal, pensei que você ia falar, mas...
Fogo, viu? Todo mundo se conhece.
É, a gente frequentava a mesma livraria de RPG.
Olha o RPG unindo as pessoas.
Não é? A galera da Altene, um beijo no coração.
Bom, esse assunto realmente é um assunto cheio de dedos, vamos dizer assim. Olha o trocadilho.
Toque nesse assunto.
Toque nesse assunto.
Viramos dois tiozão do pavê, né? Sim,
vou meter o meu bedelho.
Posso dizer, o comentário do Catena é bastante válido.
Sim.
Ridículo, é sem sentido o medo que o homem tem do exame de próstata. Vocês sabem, eu participo do Gentleman's Ride todo ano, que é um rolê de motoqueiros para atrair atenção para a necessidade de se falar mais do câncer de próstata. Que o homem fica todo melindrado, se sente, eu não sei, exposto, ridículo. Velho, é um exame.
Ô, Carrasco, vamos lembrar que a gente tá vivendo numa era onde tem homem falando que não tá lavando a bunda porque fala que quem limpa o salão tá esperando visita.
Hã?
Exatamente. Sim. Você
como
não
é
viu
que
isso?
É, não.
Virou trend topics e tudo.
Gente, como assim? Eu perdi isso?
É, então, tem
tá
cara que
acompanhar
fala que não limpa o fiofó.
Não limpa depois de ir ao banheiro, porque... Como é que é?
Vocês estão de brincadeira.
Quem limpa a casa
comigo.
Espera a visita.
Gente,
é isso que eles falam.
Essas pessoas não têm noção
não
de...
Fazem...
Noções de básicas
não.
De higiene?
Exato. Exato.
Uau.
Então,
assustador.
Então você vê pessoas com esse tipo de você tem no extremo os homens que depilam, né? Ou seja, esses caras não tem problema nenhum e alguém tá tocando ali naquela área. E você tem no outro extremo esses caras que são extremamente... Não, você imagina uma mulher sair com um cara desse? Você imagina as condições de higiene de um cara desse?
Isso já é desagradável.
De condições, né?
E se já é desagradável na perspectiva da higiene, do contato íntimo, poxa... Câncer de próstata é uma questão de saúde, né?
Sim. Você
pode morrer disso. Veja, é uma questão grande.
É,
Todos os cânceres, né? Quanto mais cedo você identifica, maior a chance de não dar grandes consequências.
Eu acho que, trazendo pro lado, por exemplo, né? Eu não sou homem, né? Mas toda mulher...
Não tem próstata?
Não tenho. Mas eu tenho outras coisas que dão problema também, né? Várias outras coisas que podem dar problema.
O ser humano só dá problema. É uma máquina defeituosa.
Então, assim, a gente começa desde cedo, né? Ir pra médico, exame, não sei o quê. É extremamente desagradável. Eu não vou mentir. Eu nunca me senti à vontade. Nunca achei uma coisa, sabe?
Se fosse gostoso, não pedia pra fazer no médico, né?
Exatamente, sabe? Tipo aquela coisa, ah, que legal, hoje eu vou no médico, ah, que bom. Mas eu acho que, chega uma hora que você tem que encarar, sabe? Não tem jeito.
Sim,
vai fazer o quê?
E vamos ser sinceros, é louco pensar que a gente tem desde os anos 80 propaganda na TV, falando pra mulher se tocar, pra tentar identificar o câncer de mama, e até hoje é difícil você começar uma conversa que seja sobre câncer de próstata. Precisa colocar milhares de motoqueiros andando na rua no domingo, todo mundo vestindo anos 20, pra algum telejornal falar que é pra saúde do homem. Ainda usa esse eufemismo.
E a gente tem o Novembro Azul também, que é pra lembrar disso também, mas todo mundo se esquece e começa a fazer campanha do tipo, olha, compre isso aqui que é tudo azul.
Uhum.
Esquece completamente da proposta, né?
Sim.
Então fica aquela babaquice. Lembrando que nos Estados Unidos também, em 2003, esses são dados antigos, então hoje pode estar até pior, morria um homem de câncer de próstata a cada 13 minutos.
O que senhor.
O que é uma marca, sabe, é mais do que muita guerra por aí e muito, muito problema de inundação.
E que, de novo, não é um câncer difícil de você encontrar,
não.
É só fazer o exame.
Então,
se a pessoa fizesse cedo...
Eu ouvia falar, assim, eu me lembro de quando eu era criança, adolescente, de não ouvir falar desse câncer. Né? Não...
Ninguém falava.
Ninguém falava desse câncer. E é sempre a questão do câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, câncer da mulherada, até não poder mais. E dos homens não ouvia.
No homem você só ouvia
tempo.
Hérnia. Cuidado, não levanta muito peso, vai ficar com a hérnia.
Homem é sempre aquela coisa, morreu de infarte, morreu de derrame, essas coisas, né? Mas não é, câncer não era um assunto que se falava, esse câncer não se falava. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a falar um pouco mais. Mesmo assim, infinitas vezes menos do que o câncer que as mulheres podem ter, né? Sempre pareceu uma coisa longe, assim. Tipo, mas quantos homens morrem de câncer de... acho que poucos, porque eu não ouço falar.
Não se ouve falar nada.
Não tive nenhum amigo, não conheci nenhum parente que tenha morrido disso. Mas tá fazendo alguns poucos anos que morreu o irmão de uma blogueira que é da nossa época, que começou o blog junto com a gente e tal. E foi também, de repente, assim, descobriu e, tipo, o negócio já espalhou e não teve o que fazer.
Com todo o respeito à blogueira e principalmente ao falecido irmão dela, essa questão, eu acho que as pessoas que descobrem de repente é porque já tava tendo sintoma lá atrás. Porque câncer de próstata, né? Tem aqueles sintomas que são... dificuldade para urinar.
Então, o que eles
dor
me falaram
na região.
É que ele começou a ter uma dor muito forte nas costas.
Uhum.
Né?
Então,
foi o que me
provavelmente
contaram.
Provavelmente ele já tinha uma dorzinha antes.
Mas não deu atenção.
E ficou na noia do não vou fazer o exame, vou ver se passa sozinho, não deve ser nada. Acho que é dor na coluna.
Pois e posso falar uma coisa que talvez seja um agravante maior ainda? Ele era gay. Ele era casado com outro homem. Então,
só pior.
Nem ia dizer que tinha toda essa questão do preconceito. Talvez seja realmente falta de
não,
cuidado.
O que acontece
tem um
é o seguinte.
Um pouco a questão do quanto o homem se cuida menos que a mulher na saúde. Isso é verdade.
Não, e tem outra coisa.
Estatístico.
Pelo que eu li até hoje de câncer de próstata, na verdade, quando começa a doer é porque a coisa já tá meio
já
ruim.
Já tá avançada.
Então, quando o cara sente e fala, ih, tem alguma coisa errada, eu vou no médico, talvez ele já esteja com a coisa já meio comprometida. E a próstata, pra quem não sabe, ela fica ali logo atrás, mais ou menos, do seu entre o seu escroto ali, ó. É uma região
fica
ali...
Fica na saída.
Embaixo.
Ou na entrada, não sei.
Aí depende.
Embaixo, mais ou menos, ali da sua bexiga, e ela pode ser sentida pelo toque... né, pelo reto. Então, quando ela tá inchada, que é quando você sabe que tem problema com ela, ela tá inchada, pelo toque pelo reto, você consegue sentir que tem algo errado. O médico, ele tem experiência, você não adianta fazer sozinho, que provavelmente você não vai saber se
saber identificar.
E ela também, problemas urinários também são decorrentes dela. Ela produz parte do líquido seminal. Ela é importante pro homem porque ela produz o líquido que salva os seus espermatozoides de não morrerem na vagina feminina, no útero, por causa do pH. Ele cria um líquido com pH
pra compensar.
Então os espermatozoides ficam nadando felizes ali naquele líquido, enquanto o pH do útero da mulher não mata eles.
Que delícia!
Porque o útero foi feito pra matar.
Você fez a lição de casa,
não,
né?
Fiz mesmo.
Eu ia falar, não vou dar muita opinião, que eu não sou da biomédica.
Mas aí o tratamento seria o quê? Retira?
Caso a caso, como todo câncer, se for muito cedo, você pode só fazer uma cirurgia, depois ou só rádio e químio, etc e tal. Esse é o ponto no qual não vamos chegar aqui e dizer quem está em condições de qual tratamento.
Não, claro, mas...
Mas o que eu ia falar é que isso é meio pedra de toque. Os trocadilhos não vão acabar
não vão.
Nunca, né?
Ah, não.
Isso é meio de praxe. Fez 40 anos, marca um prócto. Assim, por nada. Meu, mulher faz exame ginecológico desde antes de perder a virgindade.
É bizarro.
E não acha,
né,
nada
não
errado nisso. É parte do cotidiano dela. Você fez 40 anos e ainda não é maduro bastante pra ir num médico e deixar ele te tocar?
E não é uma vez só. Tem que ver, o médico vai dizer quantas vezes você tem que voltar, porque isso daí é uma coisa que pode ocorrer. Não vai ser uma vez que você vai lá e o cara vai falar que tá tudo bem.
Uhum, sim, né? Você tá vacinado contra câncer de próstata.
Isso.
É isso.
E a partir dos 50 anos, 50% dos homens pode ter inchaço na próstata e diminuição do fluxo de urina.
Mas aí é só...
Isso é natural.
Não é um câncer,
isso é natural.
É só um processo
e a partir
natural.
Dos 80, a partir dos 80 anos, acho que 80% dos homens começam a ter esse problema e começa a se agravar. Então, por isso que muito homem tem problema para urinar, né, depois de uma certa idade e tal, porque começa a próstata a ter certos probleminhas para te encher o saco.
Oh,
mas ela é fundamental pro homem, né, pra reprodução masculina.
Com 80 anos, a próstata é só um de vários problemas.
Chegar nos 80, eu mando até tirar.
Precisa mais.
Então,
não,
mas você pode também prevenir o câncer. Se você já tem predisposição na família, também é outra coisa que é um problema, né? Então você tem que ficar mais esperto ainda.
Né?
Mas você pode tentar prevenir ele. Ainda não se sabe ao certo quais são os motivos do câncer de próstata. O que gera esse câncer?
Todos os cânceres, né?
A maioria
a gente sempre fala que é legal uma vida saudável, é bacana que você não fume.
Então, não fumar. Não fumar é muito bom. Fazer bastante exercício, caminhada, esse tipo de coisa também é legal. Eu já ouvi falar que masturbação e muito sexo, essas coisas ajudam, porque acho que mantém aquilo funcionando, então não, tipo, um dia fica explodindo.
Jesus!
Isso é uma consideração minha. Mas assim...
Eu já ouvi falar que tomate e melancia tem antioxidante,
tem antioxidante
coisa assim,
que também ajuda. Então você viver uma vida saudável, você não comer porcaria, não comer muita fritura, todas aquelas coisas que se fala pra todo mundo de todas as doenças.
Eu ia falar, ainda bem que eu não fumo, porque...
É só isso, porque o resto
é o que
eu faço tudo errado.
Não, eu inclusive tenho o caso de câncer dos dois lados da família. Mas sim, deu 40 anos, eu fiz o primeiro.
Mas é aquela coisa, amigo, o toquezinho lá que você vai sentir não é nada perto do problema que você pode ter no futuro.
Né?
Eu fico pensando que... Você vai em qualquer médico, é desagradável. Essa semana aqui eu dilatei minha vista, é péssimo, eu passei 24 horas sem enxergar direito. Porque o cara falou pra mim, o cara não, o médico, né? E disse assim pra mim, volta em 12 horas. Mentira, a minha demorou 24 pra voltar.
Uou.
Então, meu, é agradável?
Não.
Não é.
Então, vai lá, visita seu médico. Não é por causa de um negócio desse que você vai se meter numa bike encrenca com capeta, né? De, pô, pegar um câncer aí, cara. Você não sabe o que é fazer uma quimioterapia.
É cruel. Sim.
É muito cruel, muito desgastante. Gente.
Estamos de volta, agora sou eu, Tato Tarkan, aqui com o meu comentarista favorito comunista,
Professor Mauri.
E eu vou levantar um tema. Eu queria de verdade ver vocês discutindo sobre um assunto que muito me interessa, que eu posso dizer um entusiasta, não posso dizer um praticante, mas posso dizer um entusiasta.
Crossdressing.
Não. Também não vou falar de artes marciais. Eu queria saber a opinião de vocês sobre meditação.
Uou.
Mas não meditação diretamente relacionada com religião. Tô falando de meditação como prática, e aí existem diversas formas. Você pode praticar um tipo de meditação que esteja relacionado a alguma religião, ou alguma prática, por exemplo, como yoga, que é uma prática extremamente saudável,
ou simplesmente aquele fato de você parar e respirar fundo já também te ajuda, né?
E agora existe a meditação 2.0.
Como assim?
É verdade, porque existem aplicativos, tem guias no YouTube, existem várias outras formas que as pessoas, principalmente hoje aqui no Ocidente, estão buscando para encontrar um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia. Não sei, cada um no seu caminho, cada um no seu quadrado, mas existem outras formas que as pessoas estão buscando para encontrar um pouco de de espaço dentro de si ou dentro do seu dia para uma prática que pode ajudar você a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais objetivo, para ter força para realizar as suas metas.
Isso faz muito sentido mesmo, porque a ansiedade tem batido muito no coraçãozinho das pessoas, né?
Então eu acho que é exatamente esse o ponto, porque eu, pelo menos, gosto de enxergar a meditação como uma prática saudável para auxiliar no controle da ansiedade, que ajuda bastante. Mas a questão é, você consegue ficar controlar a ansiedade para ficar 10 minutos que seja parado num lugar só? Sem bater o pezinho? Bater o pezinho é difícil parar, cara. Então, a parada é exatamente essa. Eu queria muito saber de vocês se vocês já têm alguma experiência com meditação, ou se vocês conhecem alguma meditação que não seja diretamente relacionada com religião, porque tem muita gente que associa isso, que acha que meditação é uma prática de religião, e até discutir um pouco sobre várias formas de meditação que existem.
Então, antes de a gente encerrar esse áudio, eu quero fazer uma pergunta pra você, Tato, e já fica essa pergunta para todos os membros do Papagá. Tato, onde você medita na sua casa?
Eu medito numa poltrona ou no sofá, depende de como tá o espaço na casa. Eu tento fugir das pessoas, me isolar num cantinho, e aí lá é o canto onde eu medito.
Bom, tudo que eu tenho a dizer aqui, começando então a nossa discussão sobre esse assunto, é: eu ri muito ouvindo esse áudio. Não saiu aqui para os nossos ouvintes, mas eu ri demais ouvindo esse áudio. Porque, assim, falar em meditação, para mim, e eu imagino que para essas outras duas pessoas que estão aqui nessa mesma sala comigo, é praticamente não dizer nada, porque, meu, todo mundo aqui, quer dizer, o Carrasco eu não sei, mas todos os outros aqui, eu e o Ricardo, a gente
você tá falando só por você, eu medito?
Não, você não medita porcaria nenhuma, não. Você fica aí sentado batendo o pezinho.
Então.
Você deita pra assistir televisão na cama e fica balançando a perna, e eu fico, pelo amor de Deus, você tá balançando a cama inteira.
Olha só, como diria o Rogerinho do Ingá, olha a denúncia aí. Quem foi que leu a pauta? Quem foi que estudou a pauta? Eu, porque se você tivesse estudado a pauta, você ia ver que tem diversas maneiras de você fazer a meditação. E você não precisa ficar sentado num cantinho parecendo um vaso de flor.
É.
Você pode, inclusive, se movimentar se você quiser. Cada um faz uma meditação de um jeito. Cada religião tem uma maneira de meditar diferente. Tem meditações que não são ligadas a religiões, são ligadas a outro tipo de princípios. Então você está queimando a pauta aí errado. Você está falando coisas que não
tá
são
bom,
verdades.
Então tá.
Olha a denúncia aí.
Retiro o que eu disse, então eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu não chego a ser naquele nível máximo, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não consigo fazer aula de yoga, whatever se chama, do jeito que você quiser. Eu tentei já, mas eu não fui capaz. Enfim, eu não tenho paciência com as coisas. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de movimento. Então, se é pra fazer exercício, eu vou me movimentar. Eu só não vou correr porque o joelho é todo detonado. Mas, de resto, eu não consigo ficar quieta. Me fazer prestar atenção, por exemplo, num filme, na TV, numa leitura, beleza, consigo. Mas aí eu acho que sai um pouco fora dessa questão... só de ser ansioso, é uma questão de foco, mas eu não consigo fazer meditação. E também tem a questão, obviamente, religiosa, que eu, como uma pessoa que não tem religião nenhuma e crença em nenhum ser superior nenhum, não passo nem perto de uma meditação nesse sentido. Mas realmente eu não li, eu não estudei sobre o assunto, Tato, então infelizmente...
Esse verbete da pauta se pulou.
Eu não consigo te ajudar, desculpa.
Bom, mas é aquele negócio. Alguém tinha que ler, né? Alguma coisa a respeito e se informar.
Alguém tem que trabalhar nesse
podcast. As pessoas desse podcast que moraram na Índia, por favor, levantem a mão.
Olha lá. Vamos ver, o Carrasco, você tem...
Comer, rezar e amar. Vai, Carrasco, vamos lá.
A mina do comer, rezar e amar, na verdade, se inspirou em mim.
Ah, sério?
Mas você já tentou fazer? Você já tentou meditar de alguma maneira?
Sim.
Mas lá na Índia?
Lá
ou
na
tipo
Índia,
antes,
ou antes. Eu não fui parar na Índia por acaso, mas sem entrar em detalhes...
Posição de lótus e tudo mais?
Com todo respeito ao Tato...
Que é um fanfarrão, né? Ele falou que ele é um entusiasta.
Mas não pratica.
E depois genial. Fala que pratica, no final, sentado na poltrona na casa
e
dele.
Jogou pra gente.
Cortando unha, no mínimo. Cortando unha do pé.
Ai, que cena horrível.
De cueca cortando unha do pé.
Chega, eu não quero essa imagem mental.
Aí fala assim, nossa, tive uma ideia pra um novo Ultra Geek. Meditei.
O que eu ia falar é que, assim, com todo respeito, não tem como dizer isso com todo respeito.
Não merece respeito.
O que eu ia
respeito.
Falar é que eu tenho um certo desdém. Asco. Eu tenho uma certa reserva com práticas de meditação destituídas de contexto religioso. Pra mim, elas parecem... Ah, a gente fez uma pizza, só que sem pôr a massa por baixo. Então, o que você tem é qualquer coisa menos uma pizza. Assim que você me diga... Ah, eu não sei o quanto eu acredito. Ah, eu estou fazendo porque é parte da ritualística. Mas essa meditação que se faz em academia, meditação de cara que inventou o próprio método, tá vendendo aí, abriu franquia no Brasil inteiro. Eu olho e falo... Tá... É um exercício de respiração, não vai ser prejudicial pra ninguém, mas de boa...
Você não considera uh-huh. meditação.
Não se parecem em nada com as coisas que eu vi na Índia.
Então, mas aí existem meditações de todos os tipos. Por exemplo, o rosário é considerado uma meditação. Uma forma de meditação. Sim. Até porque tem a meditação...
Sério? Aquela repetição o tempo
isso.
todo é considerado
sim.
meditação?
Porque é a mesma coisa do mantra.
Sim, e não apareceu por acaso. Isso é posterior ao contato com o Oriente.
Sim.
Não existia rosário no cristianismo primitivo.
Sim. Então é uma coisa que é como se fosse um mantra. E a pessoa que ela está tentando fazer ali é tipo se tornar um com Deus. Assim, é tipo fazer uma introspecção onde ela vai refletir ali durante aquela repetição. É sobre o credo dela, sobre os problemas dela, sobre tudo mais. Meditação vem da palavra latina medere, que significa tratar, curar, dar atenção médica a... Outras línguas, a meditação também é relacionada a cultivo, a pensamento, a solução de
por
problemas.
Existe aquela expressão do meditei sobre o assunto.
Exato.
X, e cheguei a tal conclusão.
Isso. Na verdade, a meditação num esquema mais amplo, assim, numa coisa mais aberta, é você limpar sua cabeça de tudo, dar um tempo nessa loucura que a gente tem no dia a dia e pensar profundamente em alguma coisa que se você ou resolver ou se você pensar a respeito daquilo, vai te deixar mais calmo, mais tranquilo. Então, às vezes é um problema, ou às vezes é uma pessoa que você está sentindo saudade, às vezes é uma situação em que você se encontra, às vezes é o seu dia como foi, alguma coisa
sim,
assim.
O que eu ia completar é exatamente isso, que a despeito de toda a minha birra com as escolas de meditação, se a gente for discutir concentração, a capacidade de você
exato.
Afastar as paixões, acalmar o seu espírito e simplesmente relaxar e observar a questão num espírito mais racional, mais elevado. Isso sim, eu acho muito salutar para todo mundo e pode ser obtido de inúmeras maneiras. Eu fui uma vez num encontro ecumênico com a monja Koan, aquela budista que é super famosa, aparece de vez em quando em programas. Ela é gente boa demais. E ela era motoqueira quando era novinha. Sabe Deus quando, porque já é uma monja com aquela cara de senhorinha. Assim.
Segunda Guerra Mundial, né?
Qualquer coisa assim. E ela comentou que o motoqueiro é a pessoa que entende a meditação antes mesmo de ter entrado em contato com qualquer escola formal. Porque pegar a estrada é exatamente isso. É você estar numa atividade que exige muito pouco da sua concentração. Né? A mesma coisa que o trânsito de São Paulo,
claro.
Que é de estrada. E que vai te deixar naquele espírito tranquilo, no qual você pode devagar, pensar em outra coisa, se preocupar com a sua respiração, olhar qualquer problema que você tem com a perspectiva da distância. Sabe, que você me diga, yoga... Olha, entre a yoga e a natação, qualquer um dos dois vai te deixar meio isoladinho, se concentrando com a respiração, e vai te criar esse estado de espírito. Então, tem...
É que eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente da meditação sempre é você ter um lugar muito calmo, muito tranquilo, sem barulho, sem interferência. E isso, para quem vive em grandes cidades como a gente que vive em São Paulo, é praticamente impossível. Uh-huh. Né? Você não tem um ambiente desse em lugar nenhum.
Sim.
Na minha academia eu não tenho esse ambiente. Então, quer dizer, não adianta nem eu querer fazer uma aula de qualquer coisa onde eu vou ficar mais zen, porque eu não vou ficar, porque eu vou ficar sim. ouvindo os ônibus buzinando lá.
Foi muito bom com você.
E você fazer esteira com uma música tranquila, que você não esteja correndo, que você não esteja ouvindo música de academia, vai ter um efeito muito melhor do que uma aula de pilates.
Foi muito bom que você tocou na palavra zen. Existe o zen budismo, né? Que é uma vertente do budismo, que é muito apreciada no Japão, né? Muito, muito seguida no Japão, e que passa justamente essa coisa da tranquilidade. Tá? O Zen, se não me engano, é a posição sentada, inclusive, né? Você sentar e...
Zen é japonês falando chan.
Chan, exatamente.
Que é chinês falando gyana.
Que é?
Que é conhecimento, estudo, conhecimento.
É, se não me engano, vem de uma zenzão, um negócio assim. É uma frase que é sentar para se conhecer, um negócio assim. É você adotar uma posição onde você vai ficar ali parado, limpar sua mente e vai se conhecer melhor, vai pensar melhor na vida e tudo mais. Nos anos 70 e 80 surgiu uma corrente, não sei do que a gente pode chamar isso, que é o zen surfismo, que é o surf, que é os caras, tipo o personagem do Patrick Swayze no...
Ah, ok.
Então, que é aquele cara que tá em paz com a natureza, que ele queria surfar a onda perfeita e não sei o que lá, que okay. É o cara que no final do dia senta na praia, cruza as pernas.
Caçadores de emoção.
Caçadores de emoção.
Eu ia falar caçadores de aventura e eu sabia que não era.
Outro remake que não deu certo.
E... Sério que fizeram remake?
Fizeram remake, faz pouco tempo. E... e é o cara que sentava no final do dia na praia, limpava a cabeça dele, ficava olhando pro mar, pensava na vida.
Não, eu acho que de tudo isso que a gente falou até agora, o mais tranquilo e mais fácil de fazer é o olhar pro mar.
É, então.
Né? Porque esse faz você se acalmar automaticamente.
E posso te dizer, reza a lenda que o surf, quando ele começou no Havaí, ele tinha um caráter profundamente religioso.
Religioso, sim.
Ele era da ideia de você se afastar da terra e estar sozinho no oceano para ter essa calma, para ter o... E toda a parte do chegar e sair era complemento. Mas que a ideia era se isolar, era desenvolver paciência, desenvolver a noção de oportunidade.
Que legal.
Sim.
Não, e tem toda uma coisa de reverência no surf. Se você pegar os caras das antigas, ou mesmo surfistas havaianos bem antigos.
Eu acho que a gente tem que ter reverência com o oceano.
Com o oceano. Né? Você reconhecer a força do oceano que sempre te traz de volta pro continente, né? A força da onda e tal. Que tem muito a ver hoje com o que se fala de resiliência, né? Que é o lance de você se adaptar à situação, de você conseguir tomar a forma, né? O pessoal fala da água. A água, onde você joga ela, ela toma forma.
Tá, mas resumindo no final de tudo. Vocês meditam, então? Porque eu não medito.
Cara, se você tiver a oportunidade de ter... na verdade, o que você precisa é de tempo. A gente fala de tranquilidade e tudo mais. Não, na verdade, o que você precisa é de tempo. Porque se você quiser, por exemplo, ir para um parque e mesmo caminhando, você liberar a mente, começar a pensar em certas coisas, se dedicar a resolver seus problemas ou, sei lá, pensar num assunto que tá, que você acha que precisa da sua atenção por algum motivo qualquer... pode ser até um crush que você não tá conseguindo resolver.
Que não tá dando certo.
Que não tá dando certo. Eu acho que isso daí é uma maneira de meditar. Eu acho que pra vida que a gente leva hoje já é um luxo você conseguir fazer isso e conseguir se soltar dessa maneira e relaxar ao ponto de poder limpar sua mente e pensar nesse assunto. E existe ligado às religiões. De repente você sente alguma proximidade a alguma religião, de repente pode tentar. Né? Experimentar.
Eu fiz uma pergunta pessoal, eu não fiz uma pergunta geral.
Ok, desculpa, então, respondendo a sua pergunta, olha, lá na virada dos anos 90 para os anos 00, eu fiz muita meditação, eu morei na Índia,
etc. Mas você conseguia? Tipo, então, rolava? Quanto tempo você ficava lá sentado? Ou sei lá, como é que você fazia a meditação?
Eu nunca fui particularmente bom. Vocês sabem
nunca
que eu sou uma
medalhinha
pessoa...
meditador do mês.
Nunca fui o funcionário do mês na...
Foto do cara.
No ashram, não.
Foto do cara em posição de lótus, assim, na parede, né?
Então, entre a meditação mântrica, entre a yoga, eu tentei um bocado.
Mas não deu certo.
Não, e eu nem posso dizer que não funciona. Não funcionou comigo. Eu percebi que exigia uma concentração que eu não tinha. Hoje...
Foi aí que você comprou a moto, né?
Exato.
Falou, olha, descobri qual é o meu negócio.
Então, hoje eu percebo o quanto pegar uma estrada me acalma de um jeito que
isso eu acho
não
que,
conseguia.
Isso eu acho que daria até um outro podcast, um outro bloco, porque é essa coisa da gente encontrar uma coisa que faz bem pra gente e que dá essa limpada na nossa vida. Sim, né? Assim.
A questão do você pode estar no furdúncio que for. Você conseguir tirar um tempo pra olhar a coisa como se você estivesse de fora.
Exato. Você dá uma zerada no placar, né? A gente pode falar disso num outro podcast até, né?
Vamos,
nessas atividades
já fica...
que fazem a gente se sentir mais tranquilo, que dão uma zerada na vida da gente. Isso foi um bom programa pra gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque foi um programa diferente. Onde
bastante
a gente...
diferente, teve inclusive quatro blocos, a gente já fez isso na vida.
Nunca. E, na verdade, eu acho que a gente fez em um programa uma vez que a gente teve dois blocos curtinhos, mas lá no começo.
Eu nem lembro disso.
Programa 3, programa 4, assim. Então, mas aqui não, a gente falou bastante, né? Falou razoavelmente bem de cada assunto. Mas foi legal também pra gente receber temas de fora e falar de coisas que a gente teve que pesquisar um pouco mais, ou coisas que não passariam pela nossa cabeça. Por exemplo, meditação mesmo seria um assunto que eu acho que eu não abordaria tão cedo.
É, eu também, né? Também
só talvez desesperado lá na frente por falta de assunto.
O Tato vai ficar bravo com você.
Sinceridade define.
Mas eu acho que no final, assim, foi bem divertido conversar, mesmo sem conversar, né? Falar com eles, assim, tentar dar uma resposta pra essa galera. São nossos amigos aí, são companheiros de podcast também.
Querida.
E de uma maneira que a gente conseguisse contentar todo mundo, né? Atender
Será
a todos.
Será que a gente contentou todo mundo?
Tomara que sim.
Tomara.
Mas esse aí foi o nosso papagaio de aniversário. Nós estamos aí fazendo 5 anos de podcast. É uma marca impressionante nesse Brasilzão, porque muitos podcasts não passam do primeiro ano, segundo as estatísticas.
Muitos podcasts não passam do primeiro episódio.
É, alguns não passam
do
primeiro.
Mas aí eu vou usar aquela frase que eu odeio, mas que eu ouço o tempo inteiro o pessoal falando, é que eu sou brasileira, não desisto nunca.
Não esperava te ouvir isso.
Eu odeio essa frase.
Bom, depois do 7-1, não desistir do futebol, foi,
então,
foi um começo interessante. Mas nós vamos ficando por aqui, lembrando a vocês que, já que nós estamos fazendo aniversário, nos dê um presente. O seu...
Bom gancho! Nossa, eu não vi essa vindo.
A sua doação lá no nosso... No nosso Padrim, se você quiser fazer uma doação de R$1 a R$35, escolha lá o que for mais confortável. É só entrar em padrim.com.br/canalmasculino e fazer lá, escolher sua modalidade de doação e fazer lá a sua ajuda ao nosso Papo H.
E assim vocês vão nos ouvir falando por mais 5 anos.
Uhul! Ou 50.
50, acho que eu não vou estar aqui.
É, também não tem essa expectativa.
Vai ser.
Eu não sei meditar, eu acho que eu não vou estar aqui.
Vai ser o um podcast geriátrico. A gente vai falar. Vamos falar sobre andador, cadeira de roda, fralda geriátrica.
O que será
só se
que os
for.
Nossos amigos vão falar pra gente nos aniversários, né? Nos episódios de aniversário? O que eles querem saber? Qual é a nova cadeira de rodas? O que vocês recomendam?
Então, mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tem gente que tá nos 5 anos, que é uma coisa de louco, né? Nos acompanhando esse tempo todo. Pra você que chegou agora, pô, muito bem-vindo, então. Que nos acompanhe nos próximos 5, né? Tomara. E nós vamos ficando por aqui, então, nesse Papo H Podcast número 96. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau.